voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Respirar parece um ato automático, mas a forma como isso acontece pode impactar diretamente a saúde e até o desenvolvimento das crianças. Quando a respiração deixa de ser feita pelo nariz e passa a ocorrer pela boca, uma série de alterações pode surgir, indo além de desconfortos respiratórios e atingindo também a estrutura facial, a mastigação e até o desempenho escolar. Hoje nós vamos conversar com a cirurgiã dentista Luciana Iwamoto, que é especialista em ortodontia, para entender melhor como a respiração bucal pode afetar a harmonia do rosto infantil. Bom dia, doutora Luciana.
Bom dia, Tuane. Bom dia.
Nossa, que
aos
tema.
Aos ouvintes da rádio também. Bom dia.
Um tema muito importante trazendo hoje aqui. Agradecendo primeiramente a sua participação aqui no Mulher Brasileira. Doutora Luciana, para começar com a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse para a gente, conversasse da importância da respiração nasal como sendo a respiração ideal, né, e o papel dela, para a gente conseguir entender esse panorama, né, dessa diferença da respiração nasal para bucal.
A respiração nasal é considerada a forma fisiológica e ideal de respirar, porque o nariz não é apenas um tubo de passagem, ele é um órgão especializado que prepara o ar para o organismo e influencia diretamente o crescimento facial e a oclusão, e até o desenvolvimento cognitivo da criança. Quando o ar passa pelo nariz, ele é filtrado pelos pelos nasais. Os cornetos e os seios paranasais aquecem e umidificam o ar. Quando o ar chega ao pulmão, ele já chega na temperatura adequada e melhora a oxigenação. A respiração bucal é fundamental para um bom desenvolvimento do crânio facial.
Perfeito, doutora. E quais são as principais causas que podem levar uma criança a desenvolver a respiração bucal? E eu gostaria também que você contextualizasse a questão da respiração bucal, né? Você falou agora da respiração nasal. Conta pra gente da respiração bucal também e do que leva uma criança a desenvolver essa respiração.
As principais causas da respiração bucal em criança, na maioria das vezes, está relacionada à obstrução nasal ou nasofaríngea, que impede a passagem adequada do ar pelo nariz. A criança não escolhe respirar pela boca. Ela se adapta para conseguir o oxigênio suficiente. Algumas causas são a hipertrofia de adenoide, rinites alérgicas, hipertrofia de amígdalas, desvio de septo, infecções respiratórias recorrentes, como sinusites, resfriados, adenoides crônicas, e hábitos orais, que, por exemplo, o uso de chupeta prolongado e sucção digital, que não deixa o lábio ficar selado, e aí favorece a respiração bucal.
Nossa, doutora, que importante essas informações. E qual idade que é interessante dos pais começarem a observar e procurar também avaliação profissional quando perceberem alguma alteração ali com a criança, uma respiração bucal muito recorrente?
Os pais não precisam esperar uma idade específica para procurar avaliação. Sempre que os sinais de respiração bucal forem percebidos, a criança já pode e deve ser avaliada, mesmo que ainda seja pequena. Em muitos casos, quanto mais cedo ocorre a intervenção, menores são as repercussões no crescimento facial, na oclusão e no desenvolvimento geral.
Perfeito, doutora. E o tratamento para essa respiração bucal, ele é sempre odontológico ou envolve também outros profissionais?
O tratamento é sempre multiprofissional. Porque...
Alô,
a maioria dos casos...
Doutora, você pode repetir, por favor? A gente teve um pequeno ruído.
Sim. O tratamento da respiração bucal não é exclusivamente odontológico. Na maioria dos casos, ele precisa ser conduzido de uma forma multidisciplinar, porque o problema geralmente envolve vias aéreas, função muscular, hábitos orais e desenvolvimento crânio-facial ao mesmo tempo. Então, ele precisa de um odontopediatra, um ortodontista, um otorrinolaringologista e, muitas vezes, um fonoaudiólogo.
Nossa, realmente muitos profissionais ali para poder desenvolver, né, ajudar a criança no desenvolvimento, né, nesse quadro. E ainda sobre o quadro da respiração bucal, como que acaba interferindo no desempenho escolar, doutora? Ainda focando na importância, né, dos pais de observarem, porque pode ocorrer também essa mudança nesse desempenho escolar da criança. O que pode acontecer?
A respiração bucal, ela pode interferir diretamente no desempenho escolar da criança. Isso acontece principalmente porque há alterações no sono, na oxigenação cerebral e na capacidade de concentração da criança. O impacto, às vezes, pode ser confundido com problemas comportamentais ou dificuldades de aprendizado, quando, na verdade, é uma causa fisiológica. O sono de baixa qualidade prejudica a aprendizagem. Então, é tudo uma cascata. Se a criança respira mal pela boca, ela tem um sono ruim. Se ela tem um sono ruim, ela tem uma dificuldade de atenção. Se ela tem uma dificuldade de atenção, ela tem um baixo rendimento. E se ela tem um baixo rendimento, causa frustração e desmotivação.
É realmente uma cadeia. Doutora Luciana, existem algumas características faciais que são comuns nas crianças que têm uma tendência, que respiram muito pela boca?
Sim. As crianças que respiram pela boca, elas têm um aprofundamento do palato, ele fica ogival. A face fica mais alongada e estreita. A boca constantemente entreaberta. A criança apresenta um aspecto cansado com olheiras. O nariz fica pouco desenvolvido. A maxila se estreita e o sorriso pode acontecer sorriso gengival.
Olha, doutora.
Ocorre também uma retrusão da mandíbula, porque para facilitar a entrada do ar, a criança posiciona a cabeça mais para frente. O que pode acontecer dos dentes ficarem mais vestibularizados na parte superior, tentando fazer com que o ar se adapte e penetre pela boca, para melhorar a oxigenação.
Nossa, como que influencia, né? Nosso corpo realmente é muito complexo. E, doutora, existe alguma relação direta entre respiração bucal e problemas de mordida?
Sim. A mordida, ela fica... Devido a essa necessidade do ar penetrar pela boca, a maxila fica projetada. Então, os dentes ficam mais abertos. Então, ocorre uma mordida aberta anterior. Com o estreitamento da parte posterior, ocorre uma mordida cruzada da dentição também. Quando ocorre um desenvolvimento natural, quando a criança respira pela boca, pelo nariz, a língua se posiciona no palato. E essa posição favorece um crescimento ósseo e um desenvolvimento adequado, equilibrado. Quando a criança respira pela boca, a língua, ela posiciona no assoalho, e aí ela estimula outras áreas e desequilibrando toda a oclusão.
Nossa, que informações importantes. Muita coisa eu realmente não fazia a menor ideia, né? E como é importante da gente trazer essas informações, porque a criança está em processo de desenvolvimento, né? E se não tratado durante a infância, podem ocorrer muitas questões futuras, né, com esse jovem, com esse adulto. Você pode trazer alguns exemplos, doutora?
Sim, a criança saudável, ela respira pelo nariz. Se ela respirar pela boca com frequência, isso precisa ser sempre reavaliado. As consequências da mordida cruzada, da mordida aberta, tem tratamento, né? Precisa sempre procurar uma avaliação. E quando identificada precocemente, tudo pode ser revertido. E o que permitirá um crescimento facial volte a seguir o padrão saudável. Mesmo se houver tido alterações faciais, há tratamento. A ortodontia, ela se divide em preventiva, interceptativa e corretiva. Nós temos recursos para auxiliar em qualquer fase. Mesmo se tudo já estiver instalado, existe tratamento.
Muito bom saber. Então, para você, querido ouvinte que está nos assistindo, que talvez tenha uma criança que esteja passando por esse processo de respiração pela boca, talvez você seja um adulto, né, que foi uma criança que respirou muito pela boca, existe tratamento, como a doutora Luciana nos fala agora, né, nos traz esses conhecimentos. Doutora Luciana, a gente está entrando agora no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse para a gente um alerta, né, para os pais, né, para as pessoas próximas a crianças, de observar bem essa respiração, da importância, novamente, de enfatizar. A gente conversou sobre isso, mas uma mensagem para enfatizar essa importância, né, nesse processo de desenvolvimento dessa criança. E também deixo o canal aberto para você compartilhar suas redes sociais, seu e-mail, telefone, o que você achar necessário aqui divulgar e compartilhar conosco. E agradecendo novamente a sua participação aqui no Mulher Brasileira.
Eu que agradeço, Tuane. Eu deixo de alerta que a respiração bucal em criança nunca deve ser considerada normal ou apenas um hábito inofensivo. Ela é, na maioria das vezes, um sinal de que algo não está funcionando corretamente no sistema respiratório ou no desenvolvimento facial. E quanto mais cedo for investigada, maiores as chances de evitar consequências permanentes.
Perfeito, doutora.
Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eu vou deixar o meu WhatsApp para vocês. É o 11 99842-5153. Eu posso responder. E nas redes sociais vocês conseguem me encontrar como @LASIWAMOTO, Elácio Amuto. Obrigada, Tuane.
Obrigada, querida, agradecemos muito. A Verinha do Centro da Cidade também enviou mensagem aqui. Nossa, abriu muitos questionamentos, parabéns pelas explicações. Obrigada pelo carinho, Verinha. E muito obrigada, doutora Luciana, volte sempre, querida. Gratidão pelos conhecimentos.
Eu que agradeço. Rádio Rio de Janeiro.